Está na hora de mais um Sem Falta aqui na Rádio Observador, sempre com o antigo árbitro internacional Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Boa noite.
Vamos então analisar o trabalho da equipa de arbitragem deste Futebol Clube do Porto 7, Portimonense 0. Pedro, proponho que começássemos pela apresentação da equipa de arbitragem.
Ok, como sempre faço, referência para dois nomes, Tiago Martins, o árbitro, internacional, e o VAR, Vítor Ferreira.
Feita a apresentação, vamos então começar a análise dos lances. Começamos ao minuto 5. Entendes que há penalti por assinalar por falta de Lazar sobre Otávio?
Sim, entendo que sim. É um lance que não é fácil de ver, sobretudo em jogo jogado. Fica a ideia de discussão de bola entre dois jogadores, mas depois com tais imagens e as repetições, percebe-se claramente que o Otávio, que até chega primeiro à bola, o Lazar chega depois e com o pé acaba por entrar de sola de cima para baixo e acabando por tocar em cheio no pé do Otávio. É um lance difícil para o árbitro, até porque fica a ideia também, como ficou para mim, de bola dividida, mas com as repetições e mesmo depois em movimento normal, após ver as repetições, percebe-se que há esse contacto, que há essa infração, nem sequer é uma questão de intensidade, porque estamos a falar de um jogador que entra de sola de cima para baixo e que acerta em cheio no pé e que faz com que o jogador caia, portanto não é propriamente aquelas situações de contacto, se foi de contacto ou de empurrão ou de utilização do corpo, é uma jogada tipificada e jogo perigoso com contacto é punido com livre direto dentro da área, ficou aqui um pontapé de penalti por assinalar.
Penalti por assinalar ao minuto 5, ao minuto 33, não ficou por assinalar e bem na tua opinião, um penalti a favor do Futebol Clube do Porto.
Os mesmos protagonistas, Lazar e Otávio. O Lazar, numa fase inicial, vai nas costas do Otávio, fica-se com a ideia que está só a carregar com o ombro, mas depois percebe-se que há a extensão do braço, e esse é o erro do Lazar, que acaba por empurrar claramente o Otávio, fazendo-o cair, portanto, tal consequência desse empurrão, e por isso, pontapé de penalti aqui bem assinalado pelo árbitro.
Seguimos a análise dos lances para a segunda parte, para o sétimo golo do Futebol Clube do Porto, ao minuto 60. Pedro, para ti este lance, era lance para fora de jogo ou nem por isso?
Não, é um lance que tem dois momentos. Um primeiro momento em que o Pepe faz uma bola metida em profundidade para o Francisco Conceição, e aí o Francisco Conceição está em jogo por 25 centímetros. E depois, mais à frente, de novo, começa ali mais um desenvolvimento, o Francisco Conceição, quando faz a assistência para o Ivanilson, que é ele que encosta, no momento do passe, o Ivanilson tem o defesa e o guarda-redes na sua frente e está em jogo por 44 centímetros. Depois é engraçado que quando ele remata, quando ele faz mesmo o remate, mas reparem que o fora de jogo é tirado no momento do passe, no momento do remate, mas no momento do remate o Ivanilson só tem o guarda-redes pela frente, mas o defesa está sob a linha de baliza e vê-se o guarda-redes a partir fora de jogo, porque fica com a ideia que está lá sozinho à frente, mas mesmo, e isto é bom relembrar, que estando o guarda-redes à frente e um defesa atrás, portanto estarão sempre dois jogadores entre o que remata, Ivanilson, e a linha de baliza. Mas obviamente o que conta aqui é o momento do passe, e nesse momento estão dois jogadores, está em jogo por 49 centímetros, e portanto em ambas as situações bem avaliado pelo árbitro assistente, e depois o VAR confirmou, de resto é talvez o único momento assim, de paragem na segunda parte, tirando obviamente as substituições, em que se percebe que, em que há exatamente esse review, pelas questões de fora de jogo e por estarmos a analisar dois lances, é por isso é que demorou um bocadinho, mas também foi aproveitado na altura para fazer substituições e, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem.
Boa decisão da equipa de arbitragem. E ao minuto 81, um cartão amarelo mostrado à Ponza, do Portimonense. Aqui a equipa de arbitragem esteve também bem?
Sim, é uma entrada fora de tempo, negligente, sobre o Diogo Costa, guarda-redes do Porto. O Diogo Costa está ali a dominar a bola e depois, quando vê a aproximação do Aponza, desembaraça-se e coloca a bola no seu colega, só que o Aponza não para o seu movimento e acaba por fazer uma entrada durinha, negligente, sem necessidade, fora de tempo e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
E repito a pergunta, mas desta vez para o cartão amarelo ao minuto 84, mostrada da Costa, também bem?
Sim, bem. É um lance em que o Ivanilson está nas costas da Costa. É aquela situação típica que hoje é muito penalizada, técnica e sobretudo disciplinamente, em que o da Costa, com o braço ligeiramente levantado, no seu movimento de rotação, acerta mesmo em cheio o cotovelo na cara do Ivanilson. É bom relembrar que estas situações que estão tipificadas, de tudo o que é a utilização de mãos, braços, cotovelos na cabeça, cara, pescoço dos adversários, é para ser punido com cartão amarelo, por se tratar de uma zona de proteção e por haver muitos lances de cotoveladas e de mãos na cara. De qualquer maneira, boa decisão, esta cotovelada negligente dada na cara do Ivanilson, bem punida com cartão amarelo.
Terminamos assim a análise dos lances. Não vamos já às notas. Pedro, há aqui dois, três aspectos que era importante, falarmos. Nos primeiros 5 minutos da segunda parte, não houve vídeo-árbitro. O que é que aconteceu?
Portanto, o Tiago Martins teve essa indicação que teria havido um problema de ligação técnica entre a cidade do futebol e o Estádio Dragão e falou, naturalmente, foi informado também pelos delegados da Liga e, portanto, com a presença do delegado da Liga, falou com os delegados de ambas as equipas a dizer que estavam sem VAR. que foi só de 5 minutos e depois foi retomado e, portanto, tudo normal. O que é importante aqui dizer é o que as pessoas têm que saber, neste caso, em termos de informação, é a questão da lei, ou do regulamento, mais propriamente. E o regulamento diz que, começando com VAR e havendo uma interrupção, depois pode ser reativado, ou se a interrupção for definitiva, isso não importa, o jogo prossegue. Portanto, para que não haja, por isso é que está no regulamento, para que haja a situação, imaginemos que exigia um penalti ou dois ou outras situações quaisquer, e depois a equipa que se sentia prejudicada por causa desta falha tecnológica iria reclamar, fazer uma reclamação e depois o jogo eventualmente ser repetido. Não, isso não pode acontecer porque o regulamento prevê que mesmo que haja uma interrupção no VAR ou que nem se comece o jogo com o VAR, o jogo tem que prosseguir, digamos, à moda antiga, no bom sentido da palavra. Portanto, isto está no regulamento, isso é que é importante para as pessoas perceberem que o facto de não haver VAR definitivamente no jogo todo, ou parcialmente, ou de um determinado momento do jogo, não impede que o jogo prossiga e que não seja na mesma homologado, mesmo que depois hajam erros que não possam ser corrigidos.
Fica o esclarecimento dado. Entretanto, ao minuto 73, há um jogador do Portimonense, Carlinhos, que é substituído Exato. Com um brinco.
Exato, é uma situação...
Como é que isto
acontece? Pois, não devia acontecer, ainda por cima é um jogador que esteve a jogar o jogo. Duas situações importantes aqui. Por um lado, uma primeira responsabilidade para o próprio jogador. Tem que ser profissional, tem que saber o regulamento, tem que saber as leis. Isto não é possível. Não se pode usar sequer fitas adesivas por cima dos brincos. Houve tempo que ainda se podia tapar as alianças com fita adesiva. Não, isso não é permitido. E, portanto, mesmo que tivesse com um tape por cima, isso não é permitido. E, portanto, aqui há uma falha de profissionalismo do próprio jogador, do próprio Portimonense, tem que estar atento a essas circunstâncias. E, obviamente, da equipa de arbitragem, que quando são jogadores que entram no terreno de jogo, são substituídos, o dever do quarto árbitro é verificar todo o material, todo o equipamento do jogador e olhar para isso mesmo, e no início do jogo essa é uma responsabilidade do árbitro e dos assistentes, e quando estão no túnel tem que verificar se não há exatamente nenhum desse tipo de objeto. Aliás, na reunião técnica, que é uma hora antes dos jogos, isso é um dos pontos de base que os árbitros falam sempre, mesmo que isso já esteja sabido, que é atenção aos usos de anéis, brincos, etc, etc. Portanto, em conclusão, houve aqui uma falha das duas partes. Por um lado, da parte do jogador, a questão do profissionalismo que o jogador tem que ter e saber que isto não é permitido e, portanto, é fazer cumprir. E, obviamente, a própria equipa de arbitragem, que sendo conhecedor disto, também tem que fazer essa verificação e não conseguiu fazer. Portanto, um duplo erro, que num futebol profissional isto não é admissível.
E mesmo antes de irmos às notas para a equipa de arbitragem, só mais um aspecto, Pedro. O jogo teve um minuto de compensação. Há pessoas que concordam que quando o jogo está resolvido não se joga muito mais tempo para lá dos 90. Há pessoas que entendem que o jogo ficaram muitos minutos por compensar. Qual é que é a tua opinião? Achas que a equipa de arbitragem esteve bem em dar um minuto? Farias o mesmo?
É assim, eu percebo que à luz daquilo que é as normas, as leis, os regulamentos e a forma como o futebol normalmente é gerido, que dá muito critério à equipa de arbitragem, chamado critério discricionário, eu percebo que um jogo com 7 a 0, que o árbitro dá um minuto, quase com pena da equipa que está a perder, sabendo que a equipa que está a ganhar à partida não vai dizer muita coisa porque está a ganhar, e neste caso por um resultado avolumado. Mas o futebol profissional tem que caminhar. Nós estamos na era das tecnologias, com vídeo-arbitragem, com uma série com muitos milhões envolvidos, e portanto, se há 3 ou 4 ou 5 ou 6 minutos para ser compensado, isso é importante, porque aquilo que está em causa é a equidade, é a verdade esportiva. Portanto, se calhar uma equipa que está a ganhar por 7, mas está à luta pelo melhor marcador, está à luta por ter a equipa que marca mais gols, o que quer que seja. E isso, neste campeonato já vimos que numa liga profissional tem sido muitas vezes, nunca está colocado sobre a mesa. Foi o que aconteceu quando tivemos aquela situação caricata de uma equipa a jogar 11 contra 9, em que a verdade e a equidade esportiva não esteve presente, e portanto fere de morte uma liga. E agora estas situações que é, como está 7 a 0, não damos mais descontos ou recuperação de tempo perdido, não faz sentido. Por isso é que eu sou completamente apologista que no futebol profissional, nestas ligas, nas principais ligas, nos campeonatos de Europa e campeonatos do mundo, temos que correr para aquilo que já está a ser discutido e falado, e a Internacional Board demora muito tempo a pôr estas medidas, foi como o vídeo ao árbitro, para depois mais tarde ou mais cedo reconhecerem que é assim. Tem que ter tempo útil de jogo, cronómetro, como se faz na maior parte das modalidades, em que aí não é o poder discricionário do árbitro, e aí nós sabemos que um jogo joga-se, e obviamente no futebol há estudos feitos sobre isso, é 30 minutos de jogo de tempo útil, que vai dar mais ou menos 45-50, que se joga em cada parte, e portanto é aí, para aí tem que concorrer. E portanto isto é mais uma mostra de que há muito a percorrer no futebol profissional, nas ligas de uma maneira geral, isto aqui não é um problema só de Portugal, e que percebendo o que o árbitro fez, na realidade não concordo nunca com esta situação, porque isto fere de morte aquilo que é equidade e verdade esportiva.
Fica a reflexão para ser feita. E Pedro, terminamos com a tua nota para a equipa de arbitragem deste Futebol Clube Porto 7, Portimonense 0.
Nota 6. Há efetivamente um penalti, e é logo para mim o primeiro lance de jogo. Não é um penalti fácil de tirar, mas há um penalti que fica por assinalar. De qualquer maneira, não teve qualquer impacto naquilo que é o jogo, mas é um erro. depois, como teve bem no resto, fez uma boa gestão, mostrou os dois cartões amarelos que são aceitáveis, obviamente, à luz daquilo que aconteceu. Teve bem no penal também que assinalou e, portanto, num outro jogo com outro resultado, porventura iria ser mais penalizador a falha do penalti. Com este volumar, naturalmente que isso, ou seja, privilegiou mais aquilo que foi o correto e assertivo do que aquilo que foi menos correto. Por isso, nota 6, uma nota positiva, mas com este reparo do penalti fica por assinalar e estas pequenas notas de rodapé que dissemos agora no fim.
Tudo dito do trabalho de arbitragem neste encontro. Resta-me agradecer-te, Pedro, e contamos contigo amanhã no derby, para analisar também
Exatamente,
aqui a
amanhã.
arbitragem no derby.
Exatamente. Grande jogo
Obrigado.
amanhã. Vamos a
Obrigado,
isso.
Pedro. Boa
Obrigado,
Páscoa.
amigo.